Olá, muito bom dia a você que segue aqui ligado nas informações do Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo na manhã desta quinta-feira, dia 5 de abril de 2018. E nesse instante nós trazemos as informações do acompanhamento de safras e o nosso destaque é a produção de trigo. Por isso, nós vamos até o Rio Grande do Sul nesse instante para conversar com o Hamilton Jardim, ele que é o presidente da Comissão de Trigo da FASU, Federação de Agricultura e Pecuária lá do Estado do Rio Grande do Sul, para trazer esse cenário, como é que a gente olha para essa nova temporada, como é que está esse planejamento também por parte do produtor rural. Então, Hamilton, muito bom dia para você, obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço, obrigado pelo espaço, é um prazer imenso nesta manhã de quinta-feira a gente poder conversar com Notícias Agrícolas exatamente para repercutir essa situação da triticultura gaúcha em especial, nesse momento que nós estamos aqui em plena safra de verão, colhendo uma boa safra, pelo menos na metade norte do estado, na depressão central também, infelizmente na região sul. A situação não é muito boa, e já planejando a próxima safra de inverno, ou pelo menos pensando nela.
Sim.
Porque o Rio Grande do Sul ocupa um grande espaço nas áreas de verão, principalmente com a soja, e depois, nos últimos anos, tem ocupado um pequeno espaço das propriedades, de maneira geral, com as culturas de inverno e o trigo, principalmente.
Uhum.
Mas nesse momento, a indicação que temos é que vai haver uma redução de área cultivada no estado do Rio Grande do Sul.
Novamente, né, Hamilton?
Novamente. O ano passado, segundo dados que nós tínhamos, o IBGE e a CONAB calculando uma área muito próxima de 700 mil hectares, a FARSUL projetava um pouquinho menos, em torno de 650 mil hectares. E eu acho que, pelo que eu estou vendo, e os próprios sementeiros confirmam esta informação que eu repasso para vocês nesse momento, é que a procura de semente, que é um fator indicativo de plantio, está muito baixa, pelo menos no presente momento.
Uhum.
Isto indica que a tomada de decisão por parte dos produtores nesse momento em relação à cultura de inverno principal, que é o trigo, está muito aquém do que gostaríamos.
Uhum.
E isso nos remete a um cenário de diminuição de área para a próxima safra, o que é muito ruim.
Uhum.
Que é muito ruim. E o governo ontem também, infelizmente, contra a nossa vontade, até porque eu sou presidente da Câmara das Culturas de Inverno do Ministério da Agricultura, fez também uma redução no preço mínimo do trigo para a próxima safra agrícola 18-19. Então, por mais que a redução tenha sido de R$ 1 com 9 centavos em relação aos preços mínimos praticados no ano passado, isso também, psicologicamente, para o produtor é muito ruim. Não é propriamente a diminuição de R$ 1 por saco se o produtor precisar acionar o mecanismo. É o fator psicológico. E principalmente porque esse preço mínimo é o formador, de preço para o produtor no momento da tomada de decisão. Então todo esse cenário aí nos remete a um cenário de preocupação, e oxalá que estejamos totalmente errados, prevendo esta safra diminuta que acreditamos ser a menor da história do Rio Grande do Sul.
Uhum.
Tomara que essa tendência se reverta, tomara que a safra de verão seja boa, o produtor se capitalize e acredite na cultura de inverno, principalmente porque é um ano de, segundo os meteorologistas, de laninha, com menos chuvas, e sempre quando nós temos ano de laninha, a gente tem colhido safra de inverno boa.
Uhum.
Então vamos torcer que isso também leve o produtor no sentido de aumentar a área. O cenário também da Argentina, com uma seca bastante grande, e se não chover lá nos próximos meses e não houver uma recomposição de umidade, pode reduzir aquela área cultivada no país altamente produtor do Mercosul. E isso pode ser uma oportunidade para os produtores gaúchos e paranaenses, que na realidade são os que produzem 92% da safra nacional.
Sim. Agora, o Hamilton, só para a gente ir detalhando essas informações, inclusive precisamos pontuar que são informações muito importantes. Quando a gente fala dessa redução do preço mínimo, que foi ontem divulgada pelo governo, qual seria esse número, então? Qual é a nossa referência para a próxima temporada?
É, nós estávamos há dois anos atrás com 38,65, na safra passada 37,26, e agora o governo anunciou ontem 36,16, quer dizer, então é uma redução de R$1,09 em relação ao preço praticado no ano passado, isso para trigo tipo 1 pão, tipo um pão, que é o trigo que tem sido perseguido pelos produtores gaúchos e paranaenses e catarinenses também, e brasileiros, por que não? Porque também tem o trigo tropical, por lá que, por mais que lá não, o preço mínimo nem seja um balizador, mas que é o trigo que se procura produzir para a indústria moagera nacional. Uhum. O governo certamente fez isso porque, infelizmente, nos últimos anos, ele tem aportado bastante recursos na forma de PEPRO, principalmente, que é aquele auxílio que chega na mão do produtor, e tem gasto bastante recursos nessa maneira de auxílio à comercialização, e através da política de garantia de preços mínimos. Mas esse fator, como já te disse, psicologicamente na cabeça do produtor, é muito ruim, porque há uma diminuição de preço mínimo, e isso nos remete a quantidade de sacos mais que ele precisa produzir para empatar ou, quem sabe, ganhar um pequeno lucro, porque as produtividades com trigo têm que ser muito altas frente aos altos custos de produção. Uhum. Então, esse cenário também, como eu já te disse, é um cenário que psicologicamente para o produtor é muito ruim. Nós até alertamos o governo que pelo menos mantivesse o preço mínimo da safra passada para que o produtor interessasse por essa cultura, porque tem muitos que estão praticamente desistindo, mas infelizmente fomos votos vencidos. Uhum. Vamos ver o que vai acontecer no futuro e vamos torcer que o produtor capitalizado possa ir comprar os insumos, planejar uma safra e ter uma safra com renda, porque infelizmente nos últimos 5 anos não tivemos essa renda esperada.
Uhum. O Hamilton, era justamente essa conta que eu queria fazer com você. A gente sabe que nem sempre o produtor ele consegue vender o produto pelo valor mínimo. Às vezes esse valor fica muito abaixo do que a gente realmente gostaria, mas se a gente considerar R$ 36,16 a saca do trigo e também esperar que o clima contribua, o produtor consiga uma boa produtividade, esse é um valor que fecha essa conta se a gente comparar esse custo de produção agora já dessa temporada?
Interessante essa tua pergunta, é muito interessante, porque a cultura do trigo, se me permite, e eu tenho escritório de planejamento, atendo muitos produtores aqui na minha região e também no estado do Rio Grande do Sul, em regiões tritículas bastante diversas uma da outra, e a cultura do trigo é a única que o produtor olha preço mínimo. A gente não pensa em preço mínimo na soja, a gente não pensa em preço mínimo no milho, mas o trigo, infelizmente, é a cultura que se prensa em preço mínimo, porque, eu volto a te dizer, o nosso custo de produção é muito alto. E o problema do preço mínimo e eu sempre comento com o governo, porque, como já te disse, sou presidente da Câmara Temática das Culturas de Inverno do Ministério da Agricultura, aliás, tivemos a semana retrasada em Brasília conversando sobre isso. O grande problema é a paridade da importação. O que é paridade da importação? É quando chega o trigo internado no Brasil, das diferentes origens, mas principalmente da Argentina, para formar esse preço e, consequentemente, o produtor ter a noção de como se calcula esse preço. Mas, infelizmente, na conta do produtor, ele vê o preço mínimo e o preço de pedra. Uhum. E hoje, por incrível que pareça, que praticamente não existe mais trigo no Rio Grande do Sul, com exceção de pequenos estoques em regiões altamente beneficiadas pelo clima, principalmente os campos de cima da serra, que mesmo assim, trigo de excelente qualidade, demandado pela indústria, às vezes o produtor não recebe sequer o preço mínimo. Ou se recebe o preço mínimo, ele recebe uma pequena uma pequena diferença fruto de alguma qualidade que aquele trigo tem. Uhum. Mas na maneira geral, na média do estado do Rio Grande do Sul, nos últimos anos, a gente tem precisado colher aí 60 sacos, de 55 a 60 sacos, para trigo de alta tecnologia para empatar.
Uhum.
Para empatar, eu estou te falando para empatar. Porque hoje, se você for pensar, que nós temos um seguro agrícola que às vezes a subvenção não chega. É, se nós temos aí um proagro que é 4,5%. Se nós temos custos de assistência técnica, custos de juros financeiros, só em cima do dinheiro que é aportado pelo banco, quando aqueles produtores tomam financiamento pelo banco, já tem encargos financeiros de mais de 23%. Tudo isso faz com que também, como o produtor não busque aquele recurso financeiro para fazer toda a sua lavoura, ele tem que tirar o dinheiro da venda de soja ou da venda de milho para colocar na cultura. E chega lá na safra, ele faz essa conta e ele não se reembolsa de tudo aquilo que ele investiu.
Sim.
Então, por isso que eu digo, em determinadas regiões, às vezes é necessário, ou são necessários, mais de 60 sacos de trigo por hectare para você tirar um investimento. Uma cultura que tem risco, e que às vezes não é totalmente protegida pelo Proagro, que cobre qualidade, ou pelo seguro agrícola, que não cobre qualidade. Então, tudo isso leva a um desestímulo.
Uhum.
Isso é muito preocupante, porque então, tendo que produzir 60 sacos de trigo por hectare, muitos optam em não plantar.
Sim.
Não, e aí ele fica o quê? Ele fica totalmente dependente das culturas de verão para custear aquele custo da atividade durante os 365 dias do ano. Ou seja, tu fica com uma receita apenas, na expectativa de uma receita, e para custear todas as atividades que a lavoura demanda nos 365 dias do ano. Isso compromete o sistema, a sustentabilidade propriamente dita do sistema.
Uhum.
Compromete o próprio plantio direto, porque você plantando trigo e depois plantando soja, naquela área que foi plantado trigo, comparado com a que não foi, a produtividade é muito maior naquela área que tinha trigo, ou culturas de inverno adubado, né? Então, tudo isso nos remete a um cenário de preocupação. Mas, uhum, volto a te dizer, infelizmente, é um quadro que está imposto. Nós até apresentamos para o governo federal, e segunda-feira vamos estar junto ainda com o secretário Elmar Novak, que vem ao Rio Grande do Sul para conversar lá na Farsul, sobre o trigo, sobre milho, sobre leite, que essas assimetrias de Mercosul nos remetem a um cenário de grandes preocupações. E é necessário, sim, uma intervenção não somente da área agrícola do governo, através do Ministério da Agricultura, mas de outras entidades ligadas e outros ministérios ligados, para que esses gargalos aí sejam enfrentados e a gente possa retomar com a atividade de trigo, que é fundamental para a sustentabilidade da grande maioria das propriedades do Rio Grande do Sul.
Uhum, com toda certeza. Agora, Hamilton, a gente olha, por exemplo, o preço agora no mercado interno, a gente vê essa firmeza nesses valores também. Queria saber com você, isso de alguma forma ainda pode influenciar na decisão do produtor rural e no planejamento agora para essa safra, para a gente acompanhar, ou na verdade não acompanhar, essa redução tão expressiva na área cultivada?
Excelente pergunta. Aliás, hoje de manhã, a gente trocava ideia com alguns formadores de opinião e membros da Câmara, inclusive. Esse cenário de aumento de preços internacionais do trigo, esse cenário de seca na Argentina, que se não houver chuvas até a hora da tomada de decisão, porque o produtor argentino, ele planeja a sua intenção de plantio em função da umidade que tem no solo por ocasião do plantio e pelos próximos meses durante o ciclo da cultura. Pode, em havendo uma diminuição de área na Argentina, haver, logicamente, uma migração de oportunidade para o Rio Grande do Sul e para o Paraná, principalmente.
Uhum.
Mas isso é uma coisa ainda bastante distante. Nós estamos aí, hoje, dia 5 de abril, o Rio Grande do Sul começa a plantar lá no final do mês de maio, período preferencial para nós é junho, e os campos de cima da serra, que tradicionalmente sempre mantém área cultivada, a época de plantio ainda é durante o mês de julho.
Uhum.
Então nós temos ainda uma boa janela para tomar essa decisão, E volto a dizer, tomara que os aspectos macro, de maneira geral, sejam interessantes e que o produtor, após a colheita da soja, faça as suas contas e se mova em direção a perspectivas de ganho no inverno. Sim. Então, nesse cenário, ele pode ser modificado. Eu já te disse, ele pode ser modificado. Mas neste momento, fruto de quê? Em 2013, tivemos uma safra fantástica com produtividade e qualidade, e o produtor não ganhou dinheiro. Uhum. 14/15 foi frustrada por chuvas, geadas, chuvas excessivas na colheita, uma série de fatores. O ano passado, aliás, 16 foi uma safra fantástica também, com produtividade, qualidade e segurança alimentar, até fruto de vários seminários que a gente fez sobre boas práticas, que a Farsul capitaneou. Infelizmente, o produtor produziu com qualidade, produziu com produtividade, mas não ganhou dinheiro. Uhum. O ano passado, tivemos frustrações climáticas, tivemos que recorrer ao auxílio de governo federal para buscar a diferença através do PGPM, da Garantia de Preços Mínimos, via PEPRO, basicamente, e muitos produtores acumularam prejuízo. Então, tudo isso leva, esses últimos 5 anos, a um cenário de incerteza e não ganho de recursos financeiros olhando a cultura isoladamente. Agora, eu sempre digo para o meu caro produtor, com quem a gente tem a oportunidade de conversar, que o trigo está inserido dentro de um sistema de produção. Uhum. E que ele tem que analisar o trigo não apenas isoladamente. Ele tem que olhar o trigo dentro de um sistema de produção, um sistema para melhoria do plantio direto na palha, uma resteva que foi adubada, onde vai se produzir mais soja comparado com aquela área que não foi. Então, aí é dentro desse discurso que o produtor tem apostado um pouco no trigo, porque, sem sombra de dúvidas, é a única cultura de inverno que nós temos que tem liquidez. Uhum. O Paraná é um pouco diferente. O Paraná tem lá uma situação de mais oportunidade do que nós, está próximo de mercados consumidores que se abrem mais cedo para o Paraná, até porque o Paraná colhe mais cedo, está próximo dos centros consumidores, mas o Rio Grande do Sul, infelizmente, às vezes não consegue produzir e colocar naquele mercado que o Paraná absorve. Então, por isso que a situação do Rio Grande do Sul é muito diferente da do Paraná, que uhum. também tem a oportunidade de, não plantando trigo, plantar milho e safrinha. Então, por isso que eu digo, a situação do Rio Grande do Sul tem que ser tratada dentro de um sistema de produção, mas não pode ficar com uma diminuta área plantada sob pena de ameaça à sustentabilidade do sistema produtivo local.
Uhum, tá certo. Importantes e excelentes informações, como sempre. É sempre um prazer conversar com você, Hamilton. Agradeço, por enquanto, a sua participação aqui conosco. Já desejo para você bom dia, bom trabalho e eu espero você aqui mais vezes para a gente conversar. Muito obrigada.
Eu que agradeço, em nome da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, da Comissão de Trigo da Federação, por a gente poder sempre conversar e trazer essas informações que eu tenho, que são úteis na tomada de decisão, e até mesmo para conhecimento daqueles produtores, mesmo que não sejam triticultores, sobre a realidade da nossa cultura. Foi um prazer imenso, um bom dia de trabalho a todos e até uma próxima oportunidade. Como já disse, é sempre um prazer estar com você.
Tá certo, obrigada, Hamilton. Bom, conforme a gente conferiu, então, conversando com Hamilton Jardim, ele que é o presidente da Comissão de Trigo da Farsul, por enquanto, que a gente já fala, o produtor se preparando para essa safra de inverno, mas nesse instante um cenário é de desestímulo, por isso a perspectiva é de uma redução, novamente a gente fala sobre esse cenário, de uma nova redução na área cultivada com o trigo lá no estado do Rio Grande do Sul. Só para a gente reforçar, no ano passado nós cultivamos cerca de 600 mil hectares com o trigo no ciclo anterior, e a gente vai saber como é que vai se comportar e como é que vai ser a tomada de decisão do produtor rural. Ainda ontem, mais um balde de água fria para esse setor, porque o governo reduziu o preço mínimo. Estamos nesse instante com uma referência de R$ 36,16 a saca do trigo. Esse é o preço que vale agora para a nova temporada e está abaixo do que a gente vinha acompanhando também. Claro que o produtor está atento a esse cenário. Nós temos novamente custos de produção elevados e o Hamilton já destacando que o produtor rural em muitas regiões ele precisa de uma produtividade entre 55 até 60 sacas de trigo por hectare para realmente fechar, na verdade para empatar somente com os custos. Então é um cenário bastante delicado, mas a gente ainda acompanha os preços mais altos no mercado internacional e também a seca na Argentina. Isso tudo ainda pode influenciar a decisão do produtor rural e também essa questão de preço nesse instante no Brasil, que permanece em patamar um pouco mais elevado nesse instante. Isso ainda pode influenciar a decisão do produtor rural e é importante ressaltar que lá no estado do Rio Grande do Sul, o produtor começa a fazer esse plantio no final de maio e início do mês de junho. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouco com a nossa programação, então continue ligado.